Aí depois a gente vai pra Proibida Pra Mim, que é, que é um clássico. E aí depois a gente finaliza esse disco com Quinta-feira, né? Aquela parecinha inofensiva, mas te dominou, né? Que é um reggae. Então, acho que esse disco fala muito sobre a banda. E na verdade, quando a gente vai do primeiro pro segundo, todo mundo falava assim: nossa, mas vocês estouraram 6 músicas na rádio e tal, como é que vai ser agora? Aí a gente vem com o Zóio de Lula, com um clipe na praia, que é um reggae.
Te levaram, né? Então, te levaram,
foi um pé. Vocês estouraram com 6 músicas na rádio e deram um trabalho pro Batista aqui. Ficar anotando, pedindo música. Ô, Mini Ruth, você falou que é fã e você é fã mesmo.
Eu sou.
Porque a gente tava comentando aqui nos bastidores as músicas. Qual é a sua música favorita do Charlie Brown Jr.? Eu comentei a minha, com certeza, Proibida Pra Mim. E a Mini Ruth falou: também, eu gosto muito. E aí a gente foi lá, foi ouvir de novo e eu reparei que o título da música é Proibida Pra Mim, entre parênteses, Grazon. Que é isso? Eu nunca entendi.
Grazon é a Graziella, que era a esposa do Chorão, né? Ah, então aí tinha uma dedicatória pra ela ali, no sentido, né, da letra, tal, uma letra de amor. E era a mulher dele, né? Então aí ele resolveu botar entre parênteses, era o nome dela, Graziella, né? Então ele chamava ela de Grazon. E, pô, cara, essa música foi muito legal, cara. Tudo que ela alcançou, tudo que é onde a gente chegou. E outras músicas também, né? Então, é muito bonita. Essa música também tem uma versão do Zé Cabaleiro, que é maravilhosa. Tem uma outra versão da gente, que não é a versão original. Depois você procurar na internet, você vai ver. Uma versão meio baseada na do Zé Cabaleiro, só com uma versão guitarra limpa.
Pô, legal,
tal.
Então vocês gostam dessas versões.
A gente gosta de, né, tanto nesse show que a gente tá fazendo, que a gente até vai falar dele, mas a gente tá querendo trazer realmente muita, porque o Charlie Brown, você imagina que a gente fazia discos aí com 15, 20 músicas e tal, e a gente trabalhava 3. Então ficava muita música de fora, cara. Então, acabou, o que a gente tá querendo trazer, né, pra esse show, né? O Thiago e Marcão, o Charlie Brown Jr., acústico. A gente tá querendo trazer realmente músicas que nunca foram tocadas pelo Charlie Brown. Músicas que não vou
foram
falar
gravadas,
como o lado B, né? O show não gravava, mas ficou uma coisa assim. Ficava ali no disco. Então a gente fez, a gente revisitou toda a obra, falando: nossa, isso aqui é legal, essa aqui a gente tem que pegar, essa aqui a galera canta pra caramba, porque a gente tem um feedback muito legal da galera, assim, sabe?
É porque o Charlie Brown, ele lançou, isso é uma coisa legal, assim, de lembrar, ele lançava um disco por ano, praticamente, né? A gente gravou o primeiro álbum, que foi o álbum que deu super certo, como você falou, pô, foram 5 hit singles, que tocaram bastante no rádio, Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Tudo Que Ela Gosta, etc. E a partir daí a gente gravou um disco por ano, entendeu? Então, assim, tinham muitas músicas e muitas não davam tempo de tocar no show, porque quando você vai tocar num festival, você tem um bom problema, né? Vamos colocar assim, né, cara? Você tem muita música que você gosta, mas você não tem tempo pra tocar.
Mas agora vocês vão poder escolher ali com afinco os próximos shows que vão ter de Charlie Brown Jr. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu tenho a PPP. Sabe o que é PPP? Pergunta Problemática e Polêmica.
Vixe, Maria!
Seguinte, meus amigos, a gente estava aqui mencionando das versões que fizeram, algumas versões das músicas que vocês lançaram lá em 97, como Proibida Pra Mim, Zé Cabaleiro. Mas, atualmente, qual artista vocês não gostariam que gravassem as músicas de Charlie Brown Jr.?
Tiririca?
Boa. Você
não
acha...
esperava, né?
Não esperava. Eu juro, eu achei que fosse colocar vocês aí numa situação.
Não, mas é louco que a gente já viu umas versões, cara, que surpreendentemente ficaram boas, até de outros estilos que a gente não necessariamente ouve bastante, tipo pagode, samba. Eu já vi muitas coisas bacanas, né? Que eu fiquei até feliz, que falei: caramba, a música é boa mesmo, porque pra ficar, né, bacana num estilo que eu não ouço tanto, entendeu? Isso é interessante.
Mas,
né,
a gente, ó, deixa eu falar uma parada. Você tá falando um lance interessante, porque a gente recebe muito pedido, cara, para as músicas do Charlie Brown, pra galera que, às vezes, tem um cantor que ele quer fazer uma citação de alguma letra, de alguma parte, o cara quer usar algum riff, aí a gente, sabe o que a gente pensa, cara? A gente, às vezes, tem alguns estilos que não são o nosso estilo, mas a gente acha legal artistas de outros estilos, na verdade, curtirem e terem isso como inspiração. Então a gente, muita coisa a gente libera realmente. Teve pouca coisa que a gente não liberou, assim, porque a gente realmente tipo escutou. Ah, eu não tenho de cabeça aqui, mas algum artista que a gente achou que não era legal, assim, pra fazer, mas pouca gente, assim. Não, não foi... vou falar o nome, não vou citar.
Não, não foi por conta do artista, foi por conta do resultado?
Foi por causa do resultado, realmente, que a gente achou que, puta, nada a ver, sabe? Acho que não tem nada a ver isso aí. Então, mas a maioria, a grande maioria a gente libera mesmo, a gente, e assim... É diferente isso, né, cara? Porque tem pessoas de outro... Cara, que nem o João Gomes, né? Que ele gravou... Ele gravou Pontes Indestrutíveis.
Sim.
Que foi pra novela e tal. Foi. Então, sabe, ficou maravilhoso, cara.
Foi uma versão
de
forró.
Foi uma versão de forró, na verdade. Pô, forró, rock, né? Que loucura, né? Então, assim, e o cara pegou e, cara, ficou muito boa a música, né?
Vocês querem ver ele fazendo a versão rock agora? Gostariam de ouvir?
Ah, seria legal, hein?
Ah, seria.
Dá pra convidar pro João Rock.
Então,
boa ideia.
Loucura. Não, mas assim, mó legal isso, né, cara? Porque o cara é um artista de outro segmento, um cara que tem um talento grandioso e tal. E ele conseguiu botar a cara dele numa música rock and roll, né, cara? Então, interessante isso.
O pessoal que tá ouvindo a gente agora na rádio consegue ouvir lá no fundinho o João Gomes cantando Pontes Indestrutíveis, versão forró. Muito bom, muito bom. Olha que delícia. Bom, Marcelo Batista, eu gostaria que você agora propusesse uma interação com os nossos convidados.
Mais
por
uma.
Favor.
Mais uma. A gente sabe que banda tem muito perrengue na estrada, né? Muito perrengue. Então a gente... listou aqui algumas situações e a gente quer que vocês respondam se é pouco perrengue ou é muito perrengue se isso acontecesse. Vai lá, Mini Ruti!
Vambora pra primeira, camarim improvisado.
Ah, isso é mole, isso a gente tira de letra.
Pouco perrengue. Contratante que atrasa cachê.
Muito perrengue. É muito perrengue.
Usar banheiro de ônibus.
Ah, isso aí já faz parte do nosso...
E número dois, no ônibus não pode, né? Então, assim, tem que parar o ônibus.
Tem que parar no grau. Quarto de hotel sujo.
Complicado, eu acho. Cara. Dependendo do nível da sujeira, né? Já aconteceu bastante com a gente no começo, né?
Comida de bar de beira de estrada.
Perigoso. Você nem imagina o que você come.
Perigoso.
Você não imagina.
Já deu ruim com isso?
Ah, cara, já. Teve um funcionário nosso aí que ficou um mês no hospital aí, que ele pegou uma doença aí, uma parada assim.
E
por causa de um hambúrguer lá que ele comeu e assim, ficou ruim o negócio. Tem que tomar cuidado, mas na verdade é isso, você nunca sabe, né? Então a gente procura. Tem artista que eu não vou citar, mas tem um artista que é amigo meu que eu viajei muitos anos com ele, ele só comia no Subway. Então, onde ele ia, Subway. Isso aí, quando eu não tinha Subway, fudeu, né? Então, assim, mas é perrengue, cara. Você tem que comer. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Eu compro um pão puma, 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, faço um sandubão ali, ó, meu amigo. Já era, entendeu? É, cara.
E vai que vai.
Vai que vai. Vambora.
Equipamento de som meia boca. Pouco perrengue ou muito perrengue?
Isso é bastante perrengue. A gente toma um cuidado danado com isso aí, porque... Você pode arruinar o show, né? De uma banda, né? Você pega um equipamento bichado. Agora, todo mundo que tem banda tem que passar por isso, né? Pra aprender, né, cara? Eu já passei por uma roubada master, vou te falar a pior delas. Eu fui uma vez tocar com uma banda que eu tive no começo, quando eu comecei a tocar no interior, a gente foi com uma Kombi. No meio da estrada, na madrugada, voltando pra Santos, uma viagem bem longa, de, sei lá, 500 quilômetros, quebrou o cabo do acelerador da Kombi.
Nossa!
Aí alguém teve uma ideia de tirar uma corda do baixo e amarrar a corda do baixo no acelerador, e a gente chegou de manhã em Santos com o cara acelerando assim, ó. Com a corda do baixo.
Olha aí.
Isso é uma baita roubada.
Salva de palmas.
Olha aí, tá vendo? Só no groove.
Então você passa por uma dessas, cara, o resto você tira de letra. Cara,
só no grupo é genial.
E funk sobe no palco?
Oi?
Funk sobe no palco?
Ah, isso eu acho legal, a galera que dá mosh, que respeita, né? E eles respeitam, é legal. Essa zona é bem legal, a gente gosta. E sempre gostou.
Familiares da produção tietando os artistas. Quando vai os primos, leva todo mundo.
Ah, não tem como, né, cara? Geralmente show em São Paulo, assim, vem muita gente. Show em Santos. É difícil, o camarim fica aquela loucura, a gente não tem espaço pra nada.
Tem familiar que causa, né? É. Ele começa a beber pra caramba, aí ele já acaba a bebida no nosso camarim, ele, ah, agora eu vou no do outro por pegar, aí chega e dá uma causada, isso é muito comum.
Falando nisso, pessoal que se aproveita, tem uma perguntinha que a Mini Ruth quer fazer pra vocês.
Sim.
O pessoal aí que fica falando, que é amigo de vocês, do Chorão, mas daqui a pouquinho, porque antes eu quero saber do filme do Charlie Brown Jr., na verdade, do Chorão, que obviamente vai falar sobre o Charlie Brown Jr. Vocês tiveram algum envolvimento no filme?
Não, a gente não teve nenhum envolvimento, né?
Entendi. É, se eu não me engano, quem está fazendo o filme... Ah, eu peço desculpas, não vai vir agora a memória. Mas é o ator que foi casado com a Débora. Ele é um ótimo
José
ator.
José Loreto.
Muito obrigado, adeus. Mini Ruth. José Loreto.
Eu sou fofoqueira,
Loreto.
Gente.
José Loreto. E eu senti realmente uma aparência muito próxima do Chorão. Vocês chegaram a ver fotos, algo do tipo?
A gente viu na internet. É um projeto, cara, que a gente não está envolvido, né? E o projeto, acho que é Chorão, só os loucos sabem, né? Então, acho que é um, deve falar alguma coisa da banda, mas acho que é uma coisa mais focada nele, realmente,
vocês,
e tal.
Vocês que não quiseram se envolver no filme?
Não, a gente não quis. A gente não foi convidado para participar de uma certa maneira. A gente também... Porque eu não vi o filme, mas não é uma coisa que acho que fala da banda efetivamente. É uma coisa que é mais focada... Eu acho que na história do Chorão, ou na história dele com a ex-esposa dele, que é a Graziella, que eu acho que o filme é baseado no livro dela. Então é um projeto dela e, na verdade, a gente não tem nada a ver com esse projeto. Mas assim, cara, espero que seja um bom filme.
Exato.
Espero que retrate de uma maneira legal, se for a banda ou se for ele, de uma maneira respeitosa e bacana, né? Então, é delicado você fazer um filme, né, cara? Então, muito, né, é difícil. Né? E a gente vê tanto filme ruim saindo de artista legal pra caramba, né? Que a gente fala, puta, vai sair um filme. Você fala, meu Deus. Então, a gente
ficou curioso porque a gente viu fotos assim,
chegaram a ver fotos de vocês?
Da banda, né? Tipo, estilizada lá, então.
E eram parecidos?
E eu não sabia que até, né, tipo, a banda, né, pra mim ia ser uma coisa meio... Eu falei, pô, vai ser uma coisa, né, dela, com o Chorão, e a banda uma coisa... Então eu não sei, tô aguardando, espero que seja...
Oi? Se fosse pra escolher algum artista pra interpretar vocês, quem seria?
Caramba, que difícil, né, cara?
Marcão, queria dizer nada não, mas eu com cabelo maior fico muito parecido com você.
É, o nosso cabelo é parecido.
Nosso cabelo é parecido, hein, Marcão?
Aí, eu com meus cabelos grisalhos posso fazer aí, ó.
Tamo junto.
Posso fazer o Thiago. Bom, eu espero com nada, mas...
É. Eu espero que o filme traga, sabe o quê? Mais shows pra vocês. Porque com o novo público e também relembrando o público de que existe a maior banda de rock nacional, que se chama Charlie Brown Jr., todo mundo vai querer assistir os shows. Eu desejo muito sucesso
pra vocês. E o Instagram,
O Instagram é o @CB, de Charlie Brown Jr., JR, Thiago Marcão. Acompanhe lá o Thiago e o Marcão, que são os fundadores do Charlie Brown Jr., que deveriam ser consultados para fazer o filme, tá? E que estão fazendo uma turnê incrível, incomparável, insubstituível. Charlie Brown volta aos palcos e você, assim como eu, que cresceu cantando, vai lá, compra o seu ingresso para vibrar junto com eles.
Irmão, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Cara, Transamérica sempre foi uma rádio muito presente na nossa carreira. A gente tem muita gratidão de estar aqui. Eu lembro que tinha um programa que era feito no estúdio lá, chamado Ao Vivo Transamérica, que era muito louco fazer esse programa, e a gente tem muita gratidão por vocês aqui. Obrigado pela recepção e pelo carinho, cara.
A gente que agradece. Mais sucesso pra você, Thiago. Mais sucesso,
obrigado,
Marcão. Muito obrigado.
Mais uma vez.
Se
valeu,
tiver
valeu,
mais
galera.
Um filme, assim pode chamar a gente, tá? Lembra aí.
Valeu, Batista.
Depois de ter conversado com essas duas lendas do rock nacional. São roqueiros de verdade, tá? Porque fazer rock, música, Mini Ruth, você sabe como é difícil no Brasil, né?
É muito difícil, cara. É muito difícil ser artista no Brasil.
É muito difícil fazer música, principalmente pra mim, que não toco nada. É muito difícil.
Não, realmente é muito. Eles são dois guitarristas de mão cheia e começaram lá do zero, lá em Santos, sem o mainstream, até chegarem nas paradas no topo. Tem que bater palma pra Charlie Brown Jr.
Eu até ia pedir pra eles tocarem lá no João Rock, eu vou. É Só Por Uma Noite, que é minha música favorita.
Ah, Mini Ruth, para de ser de Ed, coisa chata, o artista vem aqui, você fica, ai, sou fã.
Eu sou fã, ué, vou fazer
você
o quê?
Você acha que os caras querem uma fã que nem você?
Calma aí, pelo menos eu não sou fã do Ed Mota.
Exatamente. Falando em música, vamos relembrar a polêmica que agora traz novos desdobramentos. O Ed Motta se envolveu numa polêmica em um restaurante no Rio de Janeiro e xingou o garçom com a ofensa paraíba, que no Rio de Janeiro significa uma ofensa muito triste. Ele não só ofendeu o garçom, como até mesmo tacou uma cadeira. E a gente, nessa semana, teve áudios onde ele teve uma conversa com o dono do restaurante. Poderia ser só esse áudio, mas nós aqui do Sobremesa, nós não cansamos em procurar a verdade. E fomos atrás de novos áudios e descobrimos um áudio entre a conversa de Ed Motta e também a do garçom. Vamos ouvir agora o áudio dessa briga entre Ed Motta e o garçom. Por favor, solte agora o áudio. Vai, Cuca.
Que isso, meu. É um absurdo. O Ed Motta, acho que ele não tá bem. Será que ele tinha bebido muito ou não?
Eu acho que pode ter sido uma mistura entre bebida e um uso controlado de remédio.
Eu acho que é por isso que ele ficou bravo, gente. Tinha que pagar muitas rolhas, porque ele deve ter bebido muitos vinhos.
Eu acho que isso é trágico ver um artista que tem uma carreira como a do Ed Motta se sujeitar a isso, a ofender um garçom e até mesmo tacar uma cadeira. E ainda falar esse tipo de coisa. Põe de novo o áudio, eu quero ouvir. Eu não acredito até agora nisso. Vai, põe de novo.
Isso não se fala, cara. Isso não se fala nem pro seu pior
Edmota,
inimigo.
Onde você errou. Você errou dessa vez, tá bom? Aqui a gente, eu sei que temos que ser imparciais, mas não dá. Desculpa, não dá.
Absurdo. Então, espero que ele se retrate, né? Que ele venha falar alguma coisa. Aliás, a TMC está aberta para, né, os canais da TMC.
Exatamente. Depois desse áudio, ele precisa se retratar. Sim. Não se fala o que você falou a um garçom. Eu vou até pedir, toca de novo, que eu não acredito que ele falou isso. Toca de novo, por favor. Não dá.
É um absurdo.
Ai. Falando em notícia, daquilo que bombou na semana, chegou a hora do seu quadro favorito. Você que acompanha o Sobremesa sabe que a gente sempre traz informação com diversão. Chegou a hora dele, do seu quadro favorito. É o Girinho de Notícias. Vai!
Girando.
Vem pra cá,
olha aí, bicha. Passou a mini Ruth.
Olha aqui o aviãozinho girando.
Ô Lucas, falando em áudio que vazou do Ed Motta, vocês viram o Flávio Bolsonaro, hein?
Nossa.
E que vazou o áudio dele com o Vorcarão. Ele pedindo 61 milha pra ajudar a pagar a produção do filme que tava atrasado.
Que é o filme Dark Horse, caramba, 61. Olha, pra mim é um dos maiores orçamentos do cinema nacional, né, Minute?
Nossa, é muito, um absurdo. Eu fico pensando, ainda bem que não é um filme tipo Star Wars, né?
Por quê?
Porque eu já imagino Bolsonaro que nem Darth Vader falando, eu sou seu pai, Flávio.
Olha, eu fico impressionado. Por que que eles chegaram no Daniel Vorcaro pra pedir dinheiro? Pô, não tinha uma iniciativa ali privada da própria família Bolsonaro?
É, o Flávio negou irregularidades, mas é bom Jair se preocupando com a oposição, hein?
Esse daí. Engraçado, o Vorcaro, na minha humilde opinião, ele é muito inteligente. Que ele também financiou, dizem, né? Supostamente ele financiou filmes como o do Lula e também o do Temer. O do Temer eu não vi. Você viu o do Temer?
Eu não vi. A única coisa que eu lembro do Temer é o...
Esse episódio do Temer...
Aqui a garganta, pastilha.
Vamos descobrir que dia foi isso, que a gente tem que comemorar, cara. A gente tem que comemorar. Do nada, o Temer... Meu Deus do céu. Vocaro, realmente você tem que tirar o chapéu. Você faz acordo com todo mundo. Você não é da panelinha, você é das panelinhas.
Vocaro, não me manda mensagem.
Agora, amigos e amigas, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Eu sou uma pessoa muito grata. Muito grata. Você é, Mini Ruth?
Eu sou. Muito grata
a
tudo.
Eu sou grato a você que nos ouve. Marcelo Batista, você
sou
é grato.
Sou grato. Claro, gratidão. Sou grato.
Mas
claro.
Sabem quem talvez seja uma persona não grata no Brasil?
Quem?
O
Fábio Porchat.
Ah, é?
Por quê?
O que aconteceu? Eu vou explicar pra você que essa notícia aqui é meio louca, mas eu vou tentar explicar. O Fábio Porchat, ele fez um vídeo, postou nas suas redes sociais, onde ele pede para falar com o presidente Bolsonaro. Ele liga para o presidente Bolsonaro e supostamente uma pessoa atende no lugar do presidente Bolsonaro E aí, num tom fictício, ele pede para que a pessoa que atendeu, que mande o Bolsonaro para aquela, para aquele lugar. Aquele. Começa a fazer alguns xingamentos. E aí ele desliga o telefone. Então é isso. Esse é o vídeo. E por ter postado esse vídeo, a Comissão da Assembleia no Rio aprovou um projeto que torna Fábio Porchat persona não grata no Rio de Janeiro.
Olha que chato também, aquele porta dos fundos, aquilo lá é chato, pelo amor de Deus. Persona
não grata, é humor não grato, entendeu?
É humor não grato, é humor sem graça. Igual no Multishow. Multishow. Multishow é o único canal aqui que eu já vi que tem humor sem graça. É no Multishow. Mas é verdade.
Já pensei no Multishow.
Mas ruim, aqueles concursos, aquele, né? Aliás, tem muita coisa ruim.
Cara, quase estão humilhando o Lucas assim.
O Batista tá, ele tá querendo bater em um,
mas não é? Mas não é aquele programa do Ceará que tinha no Multishow, ruim demais, sem graça. Aqueles concursos que tinha os humoristas que iam.
É o prêmio Multishow de humor.
Prêmio Multishow de humor que não tem graça.
Eles deram uma repaginada. Depois dá uma olhada lá, vê se você gosta.
Tem muita coisa ruim no humor, viu? Muita coisa ruim.
Ai, gente, o que você achou dessa notícia? Que o Fábio Porchat agora pode virar a ser persona não grata. Teve uma votação.
Pra mim ele já era, né? Não acho muita graça.
Hã? Não, gente, não é persona não graça, é persona não grata.
Tá.
É uma persona que tipo assim, é uma persona ingrata, entendeu?
Entendi.
É que é uma coisa em latim, não dá pra traduzir pro Brasil.
Eu acho que, sei lá, ele podia pegar a Mia Mello e viajar que nem nos filmes, né? Dar uma voltinha por aí.
É, ele já faz isso. Poxa, é o cara que mais viaja no mundo. Pelo amor de Deus, eu acho que de verdade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero mais é que, façam o que quiserem.
Mas sabe o que a gente tem a ver?
O quê?
Pois é, nós estamos arrasando aqui das 2 às 3 da tarde na TMC, né? Estamos melhorando a cada dia que passa esse programa. E com isso, com o preço do leite também, estamos encarecendo. Ou seja, sobremesa está encarecendo por conta do preço do leite no Brasil.
É mesmo?
Que coisa, rapaz,
triste, não?
Pois é, em fevereiro as pessoas estavam pagando aí R$4 no litro e hoje estão pagando
R$5,20. Ah, mas é pouquíssimo tempo, gente. São 2 meses de diferença?
2 meses.
Não tem mais leite agora. O milk shake vai ser só o shake. Não vai ter mais milk. Não vai ter mais milk. É o último o suspiro do gordinho. Acabou,
gente, o que tá acontecendo com a Brasov?
O que tá acontecendo com essas vacas, né? Estão botando botox. O que tá acontecendo? Já tá encarecendo, né? As vaquinhas também.
Caramba, mas que loucura isso, né? Os insumos ficam mais caros. Bom, traduzindo, os ingredientes pra fazer sobremesa ficam mais caros. E agora o prato vai lá em cima, vai custar os olhos da cara.
Você acha que é só isso que tá acontecendo no Brasil ou não?
Não, porque tá acontecendo mais.
Opa, você não viu lá os advogados da União?
Ah, eu vi isso.
Você viu? Eu gostaria que você falasse disso. Porque agora pode ter reembolso de despesa de sogra. É isso? Hein? Academia.
Você que me ouve com seu ouvido. Olha só que loucura. Pra não falar outra palavra, que loucura. Existem os advogados da União.
Que não é do açúcar.
Não é do
açúcar. Que são o quê? Advogado da União? Eu não sei.
O advogado da União é o advogado do governo, entendeu? Ele trabalha pro governo, ele trabalha para o Estado Federal.
Entendi.
E aí, esses advogados vão ter reembolso de despesa médica para sogros e também academia. Ou seja, um advogado que tem a sogra dele lá. Aí ele leva a sogra no hospital e dá a consulta da, vamos lá, dá R$1.000 a consulta. Ele paga aqueles R$1.000, vai lá o governo, né? O nosso, vai o presidente e sua equipe e paga aqui, de novo esse advogado.
Aqui o reembolso.
Aqui o reembolso. Você gastou R$1.000 com a sua sogra? Toma aqui, R$1.000 pra você.
Tá tudo errado. Aqui reembolso de duas coisas que a gente nem gosta, que é sogra e academia.
Exatamente,
tá,
né?
Vendo?
Agora, o que vai ter de pessoal querendo cuidar da saúde da sogra, hein?
Nossa.
É, rapaz. Até cunhado que não é parente vai interessar pro cara. Você viu? Cunhado também pode.
Olha, cunhado.
Não sabia. Cunhado. Até cunhado entra.
Pelo amor de Deus.
E fertilização. Se o cara quiser fazer fertilização, ele vai ter reembolso.
Caramba, acabei de ver aqui, ó. Realmente.
Tá vendo?
Vão receber pra pagar academia.
Sim.
Então o advogado da União, o advogado do governo vai lá, se cadastra na academia.
Não é possível.
Aí o valor que ele gasta na academia, sabe quem tá pagando? A gente. Aí também, ó, pode pra fazer esportes, ele vai ganhar o reembolso, pagar o hospital de sogro, de genro, de nora e cunhados. Caramba,
é
que família feliz, hein?
Ah, não, será que tem algum advogado aí solteiro? Tô precisando de um marido assim, gente.
Você que está estudando para a OAB, você que me ouve, ai não, que meu sonho é fazer OAB. faz a OAB e vai fazer advogado da União. Vai advogar pro governo, não vai advogar. Ai, não, que eu quero fazer pro bono. Pro bono é advogar de graça. Aí eu quero fazer de graça, quero ajudar, quero mudar o mundo. Vai mudar nada. Vai advogar pro governo, meu filho.
Vai pra União.
Vambora. Agora, amigos e amigas, eu quero dar uma rápida passada na nossa enquete do dia. Eu quero saber o que é que o pessoal respondeu da pergunta. Coisas que fazem a sua alma sair do corpo durante 3 segundos. O pessoal de casa respondeu através do WhatsApp 011 97221 1001. O que é que eles responderam, Batista?
Juliana Rocha, fui mostrar uma foto pra minha mãe. Ela pegou o celular e começou a deslizar pro lado. Aí você já sabe o que a véia viu.
Vai, me discutir.
A Camila Barbosa, ela mandou: entrei na piscina achando que eu tava arrasando. Só que o biquíni desamarrou por baixo e eu saí da água parecendo um caranguejo.
Eita!
E o Lúcio Queiroz, ele disse o seguinte: é, a minha alma sai do corpo quando eu confiro todos os meus bolsos e não sei onde tá meu celular.
Clássico.
E aí depois eu descubro que eu deixei carregando, ele falou.
Não, dá um desespero isso.
É muito bom.
Meu Deus.
Bom, então.
4 horas em ponto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, nesta manhã de sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Quatro horas e 2 minutos. É hora de a gente atualizar o giro de notícias aqui no Amanhã TMC.
Vem pra te atualizar.
Se importa pra você.
O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira para responder às denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e a captação de recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aconteceu depois do vazamento de um áudio em que Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro cerca de 61 milhões de reais para financiar a produção audiovisual Dark Horse. Na nota, o senador afirma que atuou apenas na busca de investidores privados para um projeto cultural produzido nos Estados Unidos sem uso de dinheiro público, incentivos fiscais ou recursos do governo. Segundo Flávio, a relação com Daniel Vorcaro ocorreu exclusivamente no contexto da captação de investimentos para o filme. O parlamentar também negou qualquer favorecimento político, empréstimo pessoal, vantagem indevida ou repasse de dinheiro ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que os recursos seriam destinados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. Na defesa, o senador destacou que o contato com Vorcaro ocorreu em 2024, antes de as acusações contra o empresário se tornarem públicas. Segundo ele, naquele período, Daniel Vorcaro participava normalmente do mercado financeiro e de eventos empresariais no Brasil e no exterior. A nota também afirma que a relação entre os dois foi encerrada depois do surgimento das denúncias e da suspensão dos investimentos previstos para o projeto. Flávio Bolsonaro criticou ainda tentativas de relacionar o caso ao governo federal e ao PT. O senador declarou que não aceita comparações com episódios envolvendo integrantes da atual gestão e afirmou que não houve reuniões fora da agenda oficial, pagamentos a membros do governo ou promessas de favorecimento ao empresário. Ao final dessa manifestação, o parlamentar defendeu que o caso seja investigado com rigor e transparência e reafirmou o apoio à instalação de uma CPI para investigar o Banco Master. Ainda falando deste assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa do senador Flávio Bolsonaro depois da repercussão de áudios em que o parlamentar cobra pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Tarcísio, o caso não deve prejudicar uma possível candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O governador afirmou: "Acho que não enfraquece a candidatura de Flávio Bolsonaro. Existe uma fadiga do PT em vender esperança." Tarcísio também disse que o senador tentou esclarecer rapidamente o episódio. Segundo ele, Flávio imediatamente procurou dar os esclarecimentos, falou do que se tratava. O governador ainda comentou a repercussão do caso envolvendo o Banco Master e afirmou que o tema está no centro das atenções dos brasileiros. Ele disse: "Hoje o escândalo do Banco Master está no centro das atenções de todos os brasileiros. O brasileiro não tolera mais corrupção." O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade nesta quinta-feira a Lei da Igualdade Salarial. Com a decisão, continua valendo a regra que obriga empresas a divulgarem informações sobre salários e apresentarem medidas para combater diferenças de remuneração entre homens e mulheres. Na prática, empresas com mais de 100 funcionários terão que tornar públicos os critérios usados para definir salários e criar planos para reduzir desigualdades no ambiente de trabalho. Quem descumprir a lei pode pagar multa de até 3% da folha de pagamento. A ação no STF foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pelo Partido Novo. As entidades argumentavam que a legislação poderia violar o direito de defesa das empresas e expor informações consideradas sensíveis. Já a Central Única dos Trabalhadores e sindicatos dos setores metalúrgico e têxtil defenderam a manutenção integral da norma. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela constitucionalidade da lei, retirando apenas trechos que permitiam punições sem garantir defesa prévia às empresas. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator. O funkeiro MC Rian SP deixou a prisão nesta quinta-feira após a justiça conceder habeas corpus coletivo para investigados da operação Narcofluxo. O artista saiu do presídio 2 de Mirandópolis depois que a desembargadora responsável pelo caso apontou excesso de prazo na investigação conduzida pela Polícia Federal. Segundo a decisão, manter a prisão preventiva sem que o Ministério Público Federal tenha apresentado denúncia formal seria uma contradição jurídica. Além de MC Rian SP, também foram beneficiados pela decisão o funkeiro MC Pose do Rodo, Cris Dias e Débora Paixão. Até a concessão do habeas corpus, nenhum dos quatro havia sido formalmente denunciado pelo Ministério Público. A operação Narcofluxo foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 15 de abril para investigar uma suposta organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro obtido com apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo teria movimentado mais de 1,6 bilhão de reais usando empresas de fachada e transações com criptomoedas. Agora vamos às notícias do esporte, com destaque para os jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil, que garantem vaga para as oitavas de final. Tivemos duas grandes surpresas nessa rodada, hein, gente? O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. A equipe carioca foi derrotada pelo Vitória por 2-0. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-1. Esse golzinho feito pelo Vitória fora de casa fez toda a diferença para garantir a classificação para as oitavas de final. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense nos pênaltis por 4-1 e também carimbou o passaporte para as oitavas de final. Nas duas partidas, o placar não saiu do 0-0. E aí, o Atlético Paranaense acabou vencendo o Atlético Goianiense nos pênaltis e segue para a próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Confiança de Sergipe por 3-0 e carimbou também o passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Grêmio já tinha vencido o Confiança por 2-0 e acabou no placar agregado, formando aí uma boa diferença, 5-0 contra o adversário. CRB e Fortaleza empataram em 0-0. Como no primeiro jogo, Fortaleza venceu por 2-1, acabou ficando com a vaga para as oitavas de final. Outra surpresa da rodada: o Botafogo foi eliminado pelo Lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, a Chapecoense surpreendeu o adversário na Arena Condá e derrotou o Fogão por 2-0. No primeiro jogo, o Botafogo tinha vencido por 1-0, mas levou o revés e perdeu a vaga para a Chapecoense, vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente fecha a notícia do esporte com o Corinthians, que venceu o Barra no jogo de volta, pelo mesmo placar do primeiro jogo, 1-0, com gol de Yuri Alberto, que estava a 9 jogos sem marcar. O Yuri Alberto, que inclusive causou uma polêmica depois da partida, ao declarar que deseja sair do Corinthians. Corinthians classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Em Curitiba, a sexta-feira será daquele jeitinho típico da capital paranaense. Começa com muitas nuvens, o tempo vai fechando e a chuva aparece no fim da manhã. A tarde e a noite seguem chuvosas, então é bom sair preparado de casa. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 12, já melhorou um pouquinho, hein? Tava muito frio ontem. E a máxima não deve passar dos 16 graus. Em São Paulo, o sol até tenta aparecer entre algumas nuvens, mas a chuva chega rapidinho ao longo do dia e continua também durante a noite. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, o calor aparece junto com muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Então, pode ter aquele combo clássico no Rio de Janeiro: sol, calor e chuva no mesmo dia, hein? Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Já em Belo Horizonte, o sol aparece, mas as nuvens ganham espaço durante a tarde. À noite, o céu continua bastante carregado, mas sem previsão de chuva. A máxima na capital mineira será de 26 e a mínima de 16 graus. Em Brasília, a previsão é de tempo firme nesta sexta-feira. Sol entre algumas nuvens e nada de chuva. Na capital federal, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. E para fechar a previsão do tempo desta sexta-feira, Recife terá sol entre nuvens e chuva rápida, tanto durante o dia quanto à noite. O calor segue forte na capital pernambucana. As temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a partir de agora a gente movimenta as nossas equipes de reportagem por todo o Brasil. Vamos ao giro da reportagem. E a gente começa por Brasília. O Palácio do Planalto entra na batalha de narrativas sobre o futuro político do senador Flávio Bolsonaro. Depois de quase 24 horas de silêncio, o presidente Lula disse que a relação entre o adversário e o banqueiro Daniel Vorcaro era tema para a Polícia Federal. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes agora no Amanhã TMC.
O presidente Lula classificou de caso de polícia a situação do senador Flávio Bolsonaro após o vazamento do áudio em que cobra dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. A declaração foi feita durante visita a uma fábrica de fertilizantes da Petrobras em Camaçari, na Bahia, um dia depois da conversa vir à tona. Questionado pela imprensa, Lula evitou se alongar sobre o assunto.
Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu? Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você tem algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego. É isso.
Antes, em discurso para apoiadores durante a inauguração de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, o presidente havia feito menções indiretas ao caso envolvendo o pré-candidato do PL de forma direta.
Porque se tem uma coisa que um político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele para saber quem está mentindo. E vocês estão vendo na televisão. A verdade é latada, mas não falha. Minha mãe dizia, mentira tem perna curta. Ela pode causar prejuízo. Vocês viram o que fizeram comigo porque eu não fosse candidato em 2018. Fiquei 580 dias preso. Eles acharam que eu tinha acabado no Brasil. Ele não conhecia o povo da Bahia e eu voltei e sou presidente da República pela terceira vez.
Líderes do PT, PCdoB e PV acionaram tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Polícia Federal para investigar uma possível lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master, o filme Dark Horse, emendas parlamentares, como antecipado pela repórter da TMC, Rafaela Soares.
A Justiça Federal concedeu habeas corpus e determinou a soltura do funkeiro MC Rian SP, preso na investigação da Operação Narcofluxo, que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas. Os detalhes com a repórter Luísa Mutoni.
A decisão se estende aos outros investigados na Operação Narcofluxo. Além de MC Rian SP, também foram agraciados com a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o influenciador Cris Dias, o dono da página Choquei, Rafael Souza, e o MC Pose do Rodo, que estava preso no Rio de Janeiro. A Operação Narcofluxo investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro para o PCC através de empresas de fachada e também de rifas promovidas nas redes sociais, onde grande parte dos investigados tinha milhões de seguidores. Eles também se utilizavam de casas de aposta ilegal e até mesmo de operações financeiras com criptomoedas para lavar o dinheiro do crime organizado. A investigação da Polícia Federal aponta que MC Rian SP era o centro desse esquema. A decisão do TRF3 foi tomada depois de uma outra decisão nesta semana que já tinha tirado de trás das grades o empresário e produtor musical Henrique Viana, conhecido como Rato da Love Funk. Depois, então, a Justiça Federal decidiu estender essa decisão para os demais investigados. Eles não irão cumprir prisão domiciliar e também não precisarão utilizar tornozeleira eletrônica, mas precisarão cumprir algumas medidas cautelares impostas pela Justiça. Entre elas, por exemplo, a impossibilidade de se ausentar das cidades de residência por mais de 5 dias, também a proibição de deixar o país e a obrigatoriedade de se apresentar em juízo mensalmente.
Música. Agora voltamos a falar sobre a repercussão do escândalo envolvendo o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o senador Flávio Bolsonaro. O silêncio tomou conta da base bolsonarista em Brasília após o vazamento do áudio que liga o senador Flávio Bolsonaro à cobrança de valores milionários com o banqueiro Daniel Vorcaro. Enquanto a sede do partido ficou sem movimentação, rolou protesto na porta da casa do senador. O repórter Adrian de Almeida acompanhou tudo e traz os detalhes agora pra gente no Amanhã TMC.
Os parlamentares bolsonaristas estão mais reclusos desde o vazamento do áudio do senador Flávio Bolsonaro, cobrando repasse de valores do banqueiro Daniel Vorcaro. O acordo entre eles é justamente para evitar exposição que consideram desnecessária após o episódio. Tanto a casa de Flávio Bolsonaro quanto a sede do PL estavam vazios, com parlamentares evitando falar com a imprensa. A única movimentação em frente ao condomínio de Flávio foi quando um grupo protestou ao som de trompete e frases contra o senador. A casa do senador é a primeira já na entrada do condomínio à direita. Apesar de uma pressão da ala bolsonarista para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assuma o lugar de Flávio e dispute as eleições, Jair Bolsonaro ainda tem Flávio como primeira opção. O nome de Michele foi ventilado nos bastidores após a repercussão do áudio, justamente por ser um nome forte na direita e diretamente ligado ao ex-presidente Bolsonaro.
TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Agora a gente fala da investigação da Polícia Federal que liga o pai de Daniel Vorcaro ao jogo do bicho carioca através de grupos de ameaças. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Rebeca Renzi.
A Polícia Federal investiga ligações entre Daniel Vorcaro e o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. A ponte foi feita através do pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, um empresário mineiro que foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeitas de fraudes no grupo do Banco Master. A investigação desmembrou o esquema do grupo que mantinha um braço no Rio de Janeiro envolvido com o Jogo do Bicho local e com a milícia. Essa estrutura era usada para intimidar e ameaçar pessoas contrárias aos interesses da família Vorcaro. Nesse momento, surge Manuel Mendes Rodrigues, o responsável pelas conexões no território fluminense. Segundo testemunhas, ele era usado como intimidador, com o objetivo de causar medo, além de ser mencionado como o amigo de Vorcaro que mexia com o jogo do bicho, por um dos alvos ameaçados. Ao unir as informações, os agentes ainda identificaram que essa força local era, na verdade, um grupo chamado de A Turma, liderado por Manuel. Usado contra pessoas que tinham informações sensíveis sobre Daniel Vorcaro ou interesses conflitantes, a organização regional fazia levantamentos de dados pessoais do alvo, monitoramento de telefone e se preparavam para qualquer ação urgente. Esse grupo contava com policiais federais em atividade e aposentados, além de operadores do jogo do bicho.
A prisão do pai de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal ampliou a pressão política em Brasília e levou parlamentares da base e da oposição a cobrarem investigações sobre a relação entre o Banco Master e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações com o repórter Francisco Neto.
A operação da Polícia Federal que prendeu o pai de Daniel Vorcaro repercutiu no Congresso Nacional. O líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, afirmou que a ação reforça a necessidade de medidas contra o senador Flávio Bolsonaro após a divulgação de mensagens entre o parlamentar e o ex-dono do Banco Master.
Ontem eu anunciei, eu estou pedindo a tornozeleira eletrônica do Flávio Bolsonaro diante do risco de fuga. Com essa prisão de hoje, aumenta ainda mais o risco de fuga. É preciso também bloquear imediatamente os bens do Flávio Bolsonaro para garantir que esse dinheiro seja devolvido ao FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é da onde está saindo o dinheiro.
Além disso, o deputado Rogério Corrêa confirmou a reportagem da TMC que deve apresentar na Procuradoria-Geral da República um pedido para suspender o filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a longa teria caráter eleitoreiro e teria sido financiado com recursos ilícitos. A base governista também pressiona pela criação de uma comissão de investigação sobre o Banco Master, seja na Câmara ou no Senado ou em forma mista. Já parlamentares da oposição acusam o governo de não apoiar a abertura dos trabalhos. O senador Carlos Viana desafiou publicamente parlamentares governistas a assinarem o pedido de criação da comissão.
Viram aí que tem gente da Polícia Federal sendo presa nessa história, tem mais políticos aparecendo, e o acordão que existia para que essa CPMI ficasse na gaveta não vai se sustentar se você me ajudar. Cobre do seu parlamentar.
O caso ganhou um novo capítulo após a divulgação pelo site Intercept Brasil de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Em um dos áudios revelados, o senador cobra atrasos em repasses destinados à produção do filme. Em nota, o senador voltou a defender a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master e afirmou que o projeto do filme era privado, sem uso de recursos públicos.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a nossa programação em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Você também pode se conectar à TMC pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo ou baixando o app da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. São várias formas de conexão que levam ao mesmo lugar, a sintonia da frequência da TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. O número de casos de hantavírus subiu para 8 durante um surto da doença em um navio de cruzeiro no Oceano Atlântico. Essa notícia que você vem acompanhando algumas semanas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os pacientes foram infectados pela cepa Andes, a única forma do hantavírus que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Até agora foram registrados 11 casos no total, 8 confirmados, 2 considerados prováveis e 1 ainda inconclusivo. 3 pessoas morreram, 2 com confirmação da doença e 1 com suspeita. Desde o último boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde, mais 2 casos foram confirmados entre passageiros do cruzeiro. Há registros de passageiros com sintomas ou testes positivos na França, na Espanha e nos Estados Unidos após deixarem o navio e retornarem aos seus países. A principal suspeita da OMS é que o primeiro paciente tenha contraído a doença antes mesmo de embarcar no cruzeiro, durante uma exposição em terra. Agora a gente fala sobre a Copa do Mundo. A final da Copa de 2026 terá clima de Super Bowl. pela primeira vez na história do Mundial, a FIFA confirmou um show musical no intervalo da grande decisão. Entre as atrações já anunciadas estão a cantora Shakira, a rainha do pop Madonna e o grupo sul-coreano BTS. A organização artística do espetáculo ficará nas mãos de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A decisão da Copa do Mundo será no dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio receberá a partida decisiva e também o aguardado show do intervalo. A novidade marca uma mudança histórica no formato tradicional das Copas, que nunca tiveram apresentações musicais durante os jogos. Agora a gente fala do encontro entre Trump e Xi Jinping. Esse encontro entre os dois presidentes dos Estados Unidos e da China reacende o alerta sobre a disputa entre os dois países por causa de Taiwan. O presidente chinês aproveitou o momento para reforçar que Pequim não aceitará qualquer movimento de independência da ilha. E para explicar por que esse tema é tão sensível e pode afetar o mundo inteiro, o Link TMC recebeu Christian Lobauer, que é cientista político e membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo. Vamos acompanhar a entrevista.
Taiwan foi provavelmente o principal assunto dessa conversa mesmo, um dos principais assuntos, porque ambas as partes não quiseram falar muito sobre Taiwan depois da reunião, meu caro Christian.
É isso aí. A questão de Taiwan já é um dos ambientes mais tensos do planeta já há um bom tempo, mas em função da crise do Oriente Médio ficou ainda mais sensível a questão de Taiwan. Para quem não conhece a história, Taiwan é aquela ilha de Formosa, né, para onde foi o Partido Nacionalista Chinês durante a Revolução Comunista, lá nos anos 40, quando a China ficou independente, o Partido Nacionalista com o Chiang Kai-shek mudou para Formosa, para Taiwan, e ali ficou sendo a China capitalista, vamos dizer assim. E a China continental ficou sendo a ilha, a China comunista. E desde então, assim seguem as duas histórias desses dois países, mas a China continental nunca aceitou a China nacionalista e Taiwan como um país independente. Ela considera como parte do seu território. E essa é a tensão permanente, cada vez maior, que faz com que a China manifeste o seu interesse de integração, unificação de Taiwan ao seu território, assim como foi feito com Hong Kong e Macau em 97 e 99, que eram territórios no sul da China, por acordo com os ingleses. Aqui a situação é mais complexa. Agora, na situação contemporânea, com a crise do Oriente Médio e toda essa necessidade de se ter uma cooperação entre Estados Unidos e China em relação ao Irã, ganha espaço o tema de Taiwan e o que fazer com Taiwan, que certamente é ainda visto pelos Estados Unidos como uma base, uma parte do universo de influência americana na Ásia.
Christian, Rodrigo Alvarez aqui. A gente repara que no diálogo que foi da parte que pelo menos que chegou até nós, publicado principalmente pela agência estatal chinesa, Donald Trump aparece cortejando o Xi Jinping, dizendo que ele é um grande líder, que costuma dizer isso para todo mundo. E o Xi Jinping parece, ao contrário, muito sério, muito sereno também, dando lições em Donald Trump. Ele fez até uma comparação, ele fez um comentário dizendo para que Trump evitasse transformar a competição entre os dois países numa armadilha de Tucídides, que é uma referência à guerra entre Atenas e Esparta, querendo dizer o seguinte: olha, vocês que são a potência estabelecida, não queiram entrar em guerra conosco, que somos um poder emergente, não caia nessa armadilha. Eu queria entender de você, Christian, como é que você analisa a postura diferente de Trump, uma arrogância desfeita nesse encontro, que é comum em Trump, não aparece, ele corteja o Xi Jinping, pelo contrário, e o Xi Jinping agora assumindo uma postura de que ele está numa posição superior, na posição de dizer o que deve e o que não deve ser feito.
É muito interessante isso que você levantou. De fato, o que se conhece como a armadilha de Tucídides é isso, exatamente isso. Quando uma potência consolidada começa a sentir os efeitos da ascensão de uma nova potência, e dependendo da sua reação em relação à ascensão da outra, você pode entrar num ambiente de conflito de grande proporção. O que é que aconteceu entre Atenas e Esparta. Isso se aplica até o mundo contemporâneo e é exatamente o caso hoje. E eu vou dizer para você que, da minha perspectiva pessoal, eu acho até, no mínimo, curioso que os americanos tenham entrado nessa conversa com a China numa condição de inferioridade. Infelizmente, é fato. Os Estados Unidos ainda são muito maiores, muito mais ricos, muito mais potentes do ponto de vista militar, mas nesse diálogo de hoje, os americanos entraram numa condição de fraqueza. Os chineses estão numa condição mais favorável na circunstância atual. E isso ficou evidente, sim, nesse jogo de corpo aí, nessas afirmações de Trump e na postura do Xi Jinping. Eu não celebro isso, sinceramente, mas é o que aconteceu. O Xi Jinping está numa situação meio que jogou parado, né? Jogou parado e cresceu, porque os americanos, com essa hiperatividade mundial em Venezuela, em União Europeia,